Além dos Fatos.
Já chegamos, já estamos juntos outra vez aqui em mais uma edição do seu programa Além dos Fatos. Muito obrigado por nos fazer companhia diariamente. A gente se junta aqui, né, de segunda a quinta-feira, bate aquele papo especial, usa aí a Bíblia Sagrada, né, para nos orientar sempre. Vamos além com a palavra do Senhor, a Bíblia, para os assuntos mais diversos, né? Tratamos dos assuntos mais diversos e importantes da nossa vida e trazemos a Bíblia para verificar, fazer aquela verificação. O que será que a Bíblia diz sobre isso, sobre aquilo, né? Hoje estou junto com ela, outra vez, Larissa Oliveira.
E aí, velho?
Produzindo sempre, Larissa?
Sempre, né? Não dá para parar aqui, não. Aqui é correria, velho.
Não é só o Além dos Fatos, né? Que tá sob sua responsabilidade.
Não, tem bastante coisa.
Porque eu ouço você sempre no início da tarde, lá no momento pet, né? Eu sei que você tá lá cuidando, né? E tem esse momento de fala, lugar de fala também no momento pet. Mas tem outros programas que você cuida aqui. Conta. Deixa o pessoal te conhecer hoje, Larissa, direitinho.
Olha, velho. Tem o Momento Pet, Lar e Família, Além dos Fatos, consultório de família, pra quem tá vendo aqui no vídeo, viu que eu apontei, mas é porque o marido da Darley tá aqui com a gente. Consultório de família, que mais, velho?
Tem mais?
Perspectiva, bom de Bíblia.
Uau!
São alguns.
Correria, que corre, hein? Agora tem um programa que eu acho que se você sair vai ter que mudar o nome, né?
O Lar e Família?
É. Muito bem, essa é a nossa Larissa. Multifunções, vou te contar, hein? Vou dar conta dessa demanda toda, tem que ter muita eficiência. O que você acha, amigo, amiga, aí em casa, no carro, no rush, aí no rancho também, enfim, onde você estiver ouvindo a nossa programação. Bom, hoje nós vamos falar dela, né? Como chamaria, né? Aquele. Bom, pode ser que você interprete assim um lugar de adoração, né? Será um lugar mesmo ou pode-se dar outra aplicação? Da igreja! Hoje nós vamos falar da igreja aqui no nosso Além dos Fatos, Lari. Querida amiga Larissa, e que tema, hein? A igreja ideal. Aquela pergunta, né? Será que existe uma? Você vai ver numa placa e dizer, é ali. Aquela é a certa, aquela é a ideal. Será que vai ser assim a descoberta? Vamos conversar, não é, Lari?
Isso mesmo, Veri. Não só a igreja como um prédio, né? A gente quer saber também se o culto, né? Se existe um jeito correto. E antes de descobrirmos se existe ou não um jeito correto de cultuar a Deus mediante o que a Bíblia diz, eu te pergunto o que você acha. Você acha que existe, sim, um jeito certo de fazer culto? 79% disseram que sim e 21% disseram que não, Veri.
Olha, pois é, né? Afinal de contas, de uma região para outra ou de um lugar para o outro, quem sabe, de uma denominação para outra, deve mudar totalmente o jeito, o sistema de culto, né? Então a pergunta é uma pergunta interessante. Isso torna a pergunta. Então, o que eu estou fazendo de novo aqui, ó? Hoje foi minha vez, Larissa. Não, hoje fui eu.
Mas tá certo, tem que entrar no YouTube.
Estou entrando aqui, inclusive, para participar, para me somar aqui, ser mais um participante na enquete aqui. Você acha que existe um jeito certo de fazer culto? Olha aí! Né? Afinal de contas, eu poderia até estender um jeito e um lugar também, né? Isso já pode dar alguma pista, né? Isso dá pistas aí para você que está participando com a gente aqui do programa Além dos Fatos de hoje. Então é isso! Vamos lá, chega mais, chega junto aqui no nosso programa Além dos Fatos. Sua participação é muito importante. A propósito, né, se você acha que sim ou acha que não, justifique. Diga por quê. Por que você acha que sim? Por que você acha que não? Vai ser importantíssimo te ouvir. Aliás, vai ser tudo de bom te ouvir. Né? A sua participação vai ditar aqui no programa a qualidade do nosso Além dos Fatos, com certeza. Viu? O programa de hoje vai ser melhor ou menos melhor, dependendo da sua participação, viu? Chega junto, chega mais.
Veri, vamos começar então?
Bora,
porque
bora.
O nosso convidado já tá aqui esperando chamar ele pra conversa aqui, entrar na nossa roda aqui de conversa. Ele, a princípio, era nosso ouvinte. Tava só acompanhando aqui o Além dos Fatos, eu acho que você vai lembrar desse dia, que foi com o pastor William Silvestre.
Uh-huh.
E a gente conversando aqui, eu falei, pastor, tem gente mandando um abraço pra você aqui.
Verdade.
Matheus Jordani e tal. Daí o pastor, Matheus Jordani,
ele,
quem que é?
Buscou e...
Brincou e falou, eu sei quem é, é um amigo meu, é pastor
é
também.
Passa.
E no ao vivo eu falei, então vou te mandar uma mensagem, a gente vai marcar aqui um programa pra você participar. Marcamos, deu errado, coitado, ele ficou doente. Agora deu tudo certo. Hoje é o dia com ele, Veri já tá aqui ao vivo com a gente. Oi, pastor, tudo bem?
Boa tarde, tudo jóia com vocês?
Tudo certo. Ô, Veri, ele falou que tá com o vídeo aberto, será que não tem outra janelinha aí?
Vamos ver se a nossa câmera...
Vamos caçar a janelinha aberta.
Se a câmera está restrita lá, né? Ou não.
Bom, enquanto
o Veri... O meu áudio tá bem aí pra vocês?
O áudio tá excelente.
Eu acho que a sua câmera ainda está...
Tá,
ela está ligada aqui para mim.
É interessante, deu uma distorção, porque a gente não tem acesso aqui.
Cris, dá uma ajuda pra gente.
A sua câmera.
Enquanto isso, te convido
aqui pra
mim.
Tá normal também.
Tá normal? Tá. Tudo bem, o Cris já vai vir ajudar a gente aqui. Enquanto isso, você vem pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, para acompanhar aqui com a gente o programa. Traz sua pergunta aqui, aproveita que hoje tem pastor para responder pergunta de Bíblia. Aproveita e traz aqui
exatamente,
pra gente.
Exatamente, chega mais.
youtube.com/Novo Tempo Rádio ou pelo nosso WhatsApp 012 981510081. E aqui coloca na nossa enquete também, se você acha que existe um jeito certo de fazer culto ou não. A grande maioria está dizendo que tem sim, 84%, inclusive disseram que tem um jeito certo de fazer culto, e 16% que disseram que não, Veri.
Ok, vamos lá em cima. Tá perfeito, o Cris deu uma orientação aqui pra gente. Dá uma saidinha aqui pra voltar de novo. Pra ver
Eu amo programa ao vivo, velho.
Pra ver se a gente consegue a imagem do nosso convidado aqui, porque tá tudo, aparentemente tá tudo certo e continua.
Mesmo Você entrou saindo, de novo?
Sim, mesmo saindo e entrando outra vez. Para nós tá tudo ok. Bom, vamos lá trazer aqui já o nosso conteúdo, enquanto nos ajustamos aqui com o pastor. Bom, muitas pessoas se arriscam a dizer qual é a igreja certa aos olhos de Deus. Estrutura, liturgia, músicas. Mas será que a Bíblia nos deixa claro qual a maneira certa de igreja, qual a igreja certa e o culto certo também, o tipo de culto certo? Pergunta boa, viu, Larissa? Caríssima Larissa. Será? Por isso que a conversa vai ser boa hoje aqui, viu?
Vai ser boa, Veri. Antes de começar, né, com as perguntas mesmo, vou pedir pro pastor se apresentar aqui, porque é a primeira vez que ele tá participando aqui no Além dos Fatos, então é novidade para todo mundo, para os ouvintes, pra gente também. Pastor, se apresenta aí, fala da sua área de atuação, como que o pessoal pode te acompanhar também nas redes sociais, fica à vontade.
Muito bem, Larissa. Eu sou pastor da Igreja Adventista, obviamente, né? E estou aqui como pastor auxiliar da Igreja Adventista do Boqueirão. Fica em Curitiba. Nós fazemos parte aqui da Associação Central Paranaense, né, em Curitiba. E sou pastor das novas gerações, sou pastor de evangelismo aqui também, da Igreja do Boqueirão. E estou aí nas redes sociais, através do arroba mateus.jordani.
Perfeito! Tá aí então, todo mundo situado aí sobre o pastor, né? Já conhecendo um pouquinho mais, já tendo a oportunidade, a possibilidade de conhecer um pouquinho mais também sobre o seu trabalho ministerial, Larissa.
Veríssimo, o que eu amo nos nossos ouvintes é que eles estão realmente bem situados aqui dentro do programa, porque eu falei, olha, a gente tá com um probleminha de imagem, o Cris vai aqui arrumar, e o pessoal falou, não, olha, aqui pra gente no YouTube tá normal, a gente tá vendo tudo aqui.
Nós fomos enganados aqui no estúdio, mas tá ótimo, não tem problema de ter imagem ali na outra tela do pastor também chegando, perfeita por lá. E o nosso ouvinte atento, viu, Jota? Ligado! Jota Washington tá aqui assistindo o programa de camarote.
Olha só, o comentário da Renilda, ela tá participando com a gente pelo YouTube, ela fala o seguinte, A gente tem que prestar culto e não fazer culto. Vou começar com essa, Veri, porque eu fiquei na curiosidade aqui. Pastor, qual que é a diferença entre prestar culto e fazer culto? Ou não tem diferença? Explica um pouquinho pra gente.
Muito, muito interessante essa pergunta, né? Porque a questão da gente prestar culto e fazer culto. Talvez, não sei o que exatamente ela quis dizer, mas imagino eu que ela esteja querendo diferenciar, né, a adoração que a gente tem a Deus para com os eventos que a gente cria, né, na igreja, por exemplo. E muitas vezes a gente fica mais preocupado em criar o evento, em fazer acontecer ali, né, o programa, o itinerário, o cronograma, né, a minuta, e às vezes a gente deixa de lado um pouco a questão principal que a gente está ali, né, que é adorar a Deus. Eu até me recordo de um tempo atrás estar conversando com a minha esposa que por vezes, né, podemos correr o risco, às vezes, de estarmos mais preocupados com o próximo evento sempre ali do programa do que com o presente, do que com o atual ali, né? Então, às vezes a gente quer tanto seguir ali certinho tudo, o programa, o evento e tal, e nossa, mas ó, daqui 15 minutos tem que começar tal coisa, e daqui 20 minutos tem que começar tal coisa, e a gente acaba esquecendo do momento que estamos ali, né, que é o momento para poder prestar culto, adoração ao nosso Deus, né? Imagino que ela esteja querendo dizer isso, e realmente isso daí faz todo sentido.
É verdade. Interessante. Tem algumas perguntas, Larissa, pastor, que são assim, a gente chama aqui de perguntas que são de milhões, né? De milhão, ou e até às vezes extrapola e vai a bilhão. E a gente, quando a gente pensa nas escrituras, né, nas histórias bíblicas, né, quando ouvimos, lemos sobre determinado personagem, estudamos a vida dele, né, a gente percebe que eles tinham a sua adoração, claro, a Deus. Deus estava em primeiro lugar, quando não estava, as coisas não iam bem, né? A gente encontra Abraão, por exemplo, né, que era uma pessoa ligada a Deus com uma fé imensa. Aí sabemos que no tempo dele tinha lá um sumo sacerdote, um sacerdote de Deus, né, um homem de Deus chamado Melquisedeque, e por aí vai, né? E aí a gente vai tendo dando uma observação, uma vista geral, em termos de como era a vida dessas pessoas de adoração, de louvor. Não vemos muito falar de uma igreja, de um lugar que eles iam toda semana ou algo assim, né? Mas sabemos que eles tinham uma vida de adoração e de louvor. Nos tempos de Cristo, né, nós tínhamos lá, se a gente for parar para observar, a gente vai ver se a sinagoga, né, os lugares onde estavam as pessoas que tratavam da lei, das escrituras, né? Então, fala um pouquinho, trata um pouquinho dessa questão da igreja nos tempos de Jesus.
Ô Veri, antes de mandar para o pastor, você falou de sinagogas, a gente imagina templos maiores, assim, sim, né? Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, vem Paulo falando, né, que ele fundava igrejas, ia para outra.
Exato, aí, a partir daí a gente começa a ver mais uma questão da igreja,
entendeu?
Né?
Entendeu?
E outra coisa também, a gente fala da sinagoga e tal, mas a gente encontra pessoas adorando em lugares, como por exemplo lá onde aquele jovem foi içado, foi, né, desceu lá pelo telhado, era um lugar onde havia, evidentemente, pessoas tratando das escrituras também. Fala um pouco, pastor, clareia pra gente essa questão da igreja nos tempos de Jesus.
Muito legal. Quando a gente fala sobre a igreja nos tempos de Jesus, né, às vezes a gente pode dividir em duas partes, né, no tempo de Jesus, quando ele esteve realmente presente aqui, ou às vezes a gente generaliza os tempos de Jesus querendo dizer Novo Testamento no geral, né? Isso. Mas nos tempos de Jesus, né, por exemplo, a gente tem aqui Lucas capítulo 4, verso 16, né, que nos mostra uma questão de como que funcionava naqueles tempos. Então, por exemplo, Lucas 4, 16 nos diz: ele foi a Nazaré, Jesus, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se então para ler e tal, tal. Como você disse, Veríssimo, Jesus ele ia na sinagoga, né? Existiam várias sinagogas naqueles tempos. E às vezes a gente pensa que o único ambiente físico que existia para adoração era o templo, né, ou o santuário, como é conhecido aí desde o Antigo Testamento e tudo mais. Mas não, eles tinham os seus locais de cultos, de adoração, né, de momentos que eles passavam para ler, fazer a leitura da Torá, para fazer a leitura dos profetas, para poder ter ali a compreensão e a explicação dos textos sagrados também, né? Então, as sinagogas, ela era um local de encontro, né, em que estas pessoas, esses judeus, né, eles se encontravam para, em comunidade, poder se reunir, poder adorar e, obviamente, aprender também, né? Então, esse é um primeiro ponto, né, da questão da sinagoga ou das igrejas no tempo de Jesus. Mas, continuando no contexto do Novo Testamento em geral, né, a gente percebe que essa questão de igreja ou de uma assembleia, de uma reunião, né, tem a ver ali com até o próprio nome eclesia, né, que significa chamar para fora, né? A gente acaba, muitas vezes, aplicando esse chamar para fora em um contexto nosso, atual, hoje, e não existe nenhum problema em falar que a gente chamar para fora é para sair, para poder pregar, e está tudo correto. Mas esse chamar para fora, que ali nos tempos, né, do Novo Testamento, ele se referia, era chamar para fora do mundo, né? Eles estavam em um contexto ali, talvez aprendendo, conhecendo sobre Jesus, né? Alguns gentios, alguns romanos, e ali eles começam a ser chamados para fora do mundo para poder seguir a Cristo. Então, esse seria um contexto ali da igreja no Novo Testamento, que não é necessariamente um contexto de edifício, né?
Sim.
Mas é uma comunidade de crentes, de pessoas que estão ali sendo chamados para fora do mundo para poder, então, aprender sobre Cristo, se dedicar, né, a Cristo. Inclusive, isso a gente pode pegar até algumas ilustrações que a Bíblia traz sobre a igreja no geral, né? Existem algumas imagens bíblicas de igreja, né? E, por exemplo, uma das imagens é o corpo de Cristo. Você vê um ajuntamento ali, né, de pessoas que estão simbolizando ali o corpo de Cristo. Tem também uma imagem de o povo de Deus. Tem a imagem também da noiva, e aqui é bem legal porque a noiva, ela precisa ser preparada para o casamento. Então você percebe assim muito essa questão de um ajuntamento e não necessariamente um edifício, não necessariamente um prédio. E eu me recordo ali de Atos, por exemplo, quando nós vemos Paulo se reunindo num dia de sábado, né, ao lado de um lago, por exemplo. E eu imagino ali debaixo de uma árvore. E ali foi a igreja deles naquele dia, né?
Sim.
E para finalizar essa pergunta, depois, quando os cristãos eles começaram realmente a se formar, eles então a história nos mostra que eles começaram a ser perseguidos pelo Império Romano, primeiro pelos judeus, depois pelo Império Romano, e então ali as reuniões elas passaram a ser agora em casas, né? Você vê que interessante. Então, nunca se trata necessariamente de um prédio, de um local específico em si, mas de um ajuntamento, de uma reunião, assim, e que nesse caso das casas era uma reunião bem mais intimista, né? Ali a comunidade cristã se reunindo para poder orar, para poder ensinar, e Atos capítulo 2 fala sobre o partir do pão, então você vê que tem até uma questão mais íntima de comer juntos. Enfim, aí a gente vai ampliando bastante esse contexto, mas que mostra que não se resume apenas a um edifício, né, específico.
Ok, com essa fala ali acerca da preocupação, né, com o programa em si, né, vamos colocar assim. Às vezes a pessoa até sai, perde um pouco do foco do que é de fato a adoração ali naquele momento especial. Lembrei de Marta aqui, né? Marta estava muito preocupada quando Jesus estava lá. Quando onde Jesus estava, havia um culto sempre, né? Era um lugar de aprendizado, de aprendizado e de ensinamento. E Marta estava muito preocupada com as coisas, né? Que se colocassem em ordem, que se tudo estivesse da melhor maneira possível. E de repente ela foi admoestada por Jesus, né? Marta, Marta. E escolheu a melhor parte. Na verdade.
É verdade.
Muito boa essa passagem.
Ô, Véri, nossa enquete está aqui com a grande maioria ainda dizendo que, olha, tem sim um jeito certo de fazer culto. 88% e 12% dizendo que, olha, não tem não. Não é bem assim. E aí, ô, Véri, vem um comentário aqui. Do meu primo, meu parente, o Denis Oliveira.
Oliveira
é meu parente. E olha só o que ele tá falando, Véri. Ele é lá de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
Sim.
Temos ouvintes lá também, né? Ele tá dizendo que a situação lá tá muito difícil, muito complicada.
Verdade.
Mas que a Adra tá abençoando muito, tá fazendo o seu papel. E ele tá agradecendo aqui a todos os voluntários, todo o ministério. É, falando que o Rodrigo Silva tá por lá também, tá falando aqui. É uma situação muito difícil, né, Véri?
É verdade. A gente, inclusive, ouviu aqui... eu ouvi o Daniel Lidick falando, né, que um dos seus amigos lá do Rio Grande do Sul, pastores, né, ele tinha lá seis igrejas no distrito e quatro estavam praticamente... o local estava impraticável, né, para culto e tudo mais. Uhum. Né, outra observação para reflexão, né? As pessoas perderam o lugar de culto, será que deixaram de cultuar? Não é por isso?
Uhum.
Interessante a gente pensar e conversar também sobre isso, Larissa.
Pois é, Véri. Olha só, o Walter, ele falou assim, eu não sei o que vocês acham. Falou, oi, boa tarde, não sei o que vocês acham.
Oi, Walter, boa tarde.
Ele até falou aqui, coitadinho, imagina. A gente sempre, com respeito, pode sempre dar opinião, né, Véri? Ele até pede desculpa, que ele fala assim, posso até estar falando besteira. Mas pra mim, se não for música do Inário no culto, eu não consigo me concentrar, não. Não consigo perceber a presença de Deus no culto se tiver músicas que não são do Inário. E aí vem aquela questão... O quê, velho?
Não, o Jota trouxe aqui uma atualização do censo de 2022, né?
Uhum.
O Brasil tem mais igrejas e templos do que escolas e hospitais somados.
Capaz.
Né? Num ranking que foi fornecido... aqui por uma jornalista, né? Acho que é Fernanda Alves, né? Foi quem foi a fonte aqui para essa informação para gente.
Muita igreja, hein? O Walter, ele falou o seguinte, né? Que em relação a músicas do Inário, e veio um outro comentário aqui mais para cima. Deixa eu achar. A Renilda, ela comenta assim, Deus deixou tudo escrito do jeito que ele quer. Me remete, então, à liturgia que tem na igreja, né?
Sim.
Que são as tradições, né? Aquela cerimônia toda, né? Que a gente tá acostumado. Pastor, eu queria saber, essas liturgias já existiam na época de Jesus? E aí já emenda a resposta para outra pergunta também, porque eu queria saber de onde que surgiram, né? Esses costumes, essas cerimônias, do jeito que elas são hoje.
Muito bem. Isso é muito interessante, porque no nosso tempo, né, nos tempos modernos hoje, os termos ali, liturgia, ele acaba meio que se tornando ali usado, pelo menos, de forma similar ou até como me fugiu a palavra agora, mas um sinônimo, né, um sinônimo de adoração. Isso é o que as pessoas acabam praticando, né? Uhum. Só que isso não é necessariamente, né? A gente tem que pensar que, às vezes, assim, liturgia é uma coisa, né? Adoração é outra coisa. Então, liturgia é aquilo que o cristão, que o membro ali, ele acaba realizando, né, nos seus cultos e, muito provavelmente, geralmente no seu culto público, né? Quando ele está junto ali com outras pessoas adorando. Então, o que ele vai fazer ali é a liturgia. Agora, a adoração, ela pode incluir muitas coisas. Ela pode incluir, por exemplo, uma prática de devocional individual na sua casa, né, com a sua família, um louvor, uma oração, pode ser coletivo também. Então, assim, a liturgia, na verdade, ela não... A primeira coisa que a gente tem que pensar é que ela não é a adoração em si. E a liturgia, então, ela é nada mais, nada menos que um ritual, né? É um ritual E não necessariamente só o que a pessoa faz para com Deus, ali na presença de Deus, mas o que ela vai fazer interagindo ali com os outros membros, com os outros irmãos que ela se encontra naquele momento, né? Então, assim, o Novo Testamento, né, e até os documentos que a gente tem acesso, assim, de depois dos apóstolos e tal, eles dão poucas informações sobre as práticas litúrgicas daquela época, né? Mas aí a gente começa a ter, sim, algumas questões mais específicas com relação ali o segundo, terceiro século, e aí a gente vem tendo várias informações de lá para cá, né? E a gente começa a ter alguns elementos importantes ali desse ritual, por exemplo, né? No segundo, terceiro século, a gente percebe que tem cânticos, né? Que existe uma possível recitação ali da lei de Deus, da Torá, né? Uma oração. E nessa liturgia existia até mesmo uma refeição posterior aos encontros, né? E inclusive, assim, que poderia ou não, né? Isso fica uma possibilidade de ser uma continuidade, uma continuação da ceia, por exemplo, né? Que eles tinham aprendido ali a respeito da ceia,
hoje
que poderia ser...
Hoje conhecido como junta a panela.
Bem, né? Isso, exatamente. Exatamente. Ainda bem que não está na hora do almoço, hein?
Não é?
Mas é exatamente isso. Porque o próprio livro de Atos nos fala ali sobre o partir do pão,
sim,
né?
Sim.
Então, por que não? Isso daí não pode fazer parte, né, dessa questão litúrgica, entre aspas, também, né? Como um pós, né? E existia isso na época. No tempo ali deles, eles realizavam isso. Então, a adoração cristã, né, no período ali do início do cristianismo, muito provavelmente ela tenha sido inspirada na adoração ou no culto ali da sinagoga judaica, só que a gente não tem tantas informações assim,
certo,
né? Como eu falei, depois a gente começa a ter algumas informações, né? E inclusive falando dos ritos, assim, na época de Jesus,
segura, pastor, segura um pouquinho. Sim. Você vai falar dos ritos na época de Jesus, tá?
Isso.
Anota aí, rabisca aí para não perder o raciocínio, que a gente vai voltar daqui a pouquinho depois do intervalo, tá bom?
Tranquilo, então.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou Larissa Oliveira e aqui comigo tá meu amigo Carlos Veríssimo.
Estou aí, cá. Tamo junto. Um abraço para você que está com a gente também, comigo, com a Larissa, acompanhando o nosso programa Além dos Fatos. A gente está bem pertinho da gente, né? O J. Washington está aqui na arquibancada do programa, né? Nesse confortável sofá. É? Quase um divã aqui do programa. E tem você que está aí no carro, em casa, no trabalho, tá? Fazendo aquela famosa mudança de QG, né? Sai do local de trabalho, vai para o local dos estudos, né? Ou então sai de um trabalho e vai para o outro, porque tem essa coisa também neste século, né? Você precisa dar conta, dar um jeito aí nas questões financeiras todas, e às vezes precisa correr um pouco mais. Muito obrigado por nos acompanhar, nos fazer companhia onde você estiver aí. Imagino, espero que esses momentos estejam sendo bem aproveitados, bem interessantes. E mesmo que esteja tudo parado aí, né, o trânsito todo, enfim, você não esteja em pleno e franco movimento, aprendendo, fazendo descobertas boas com o programa de hoje, Larissa, que tá muito bom, por sinal.
Tá mesmo, né, Veri? E olha só, sempre tem presente, né? Veríssimo falou aí de finanças, eu acho que dá pra gente trazer a nosso guia de estudos de finanças, Veri, que esse daqui sai bastante, hein?
É verdade, falou nele a propósito, por que será, né? Por que será que sai tão facilmente? Eu vou arriscar, vou dizer, eu tava falando agora há pouco, né, em correr uma légua, mais uma milha, outra milha, para dar conta aí dos compromissos todos que se faz, né? Nem sempre é capricho, é luxo, às vezes é necessidade mesmo, né? Vamos deixar bem claro isso. Então você precisa precisa, às vezes, fazer mais um pouquinho. Mas será que precisa mesmo? Será que é bom para a saúde? Será que vai ajudar mesmo? O nosso guia de estudos é a educação financeira à luz da Bíblia. E eu tenho certeza que a primeira atitude que você vai tomar agora vai ser resolver. Vou pedir esse guia de estudos. E vai ser uma excelente atitude, que já vai te ajudar a economizar. Né, Larissa? Larissa vai dizer quanto custa, por exemplo.
R$0, Véry.
Zero. 0,800. Não vai pagar. 0,800. Não vai pagar absolutamente nada.
Já tem custo. Tem custo para fazer, para o envio,
claro,
né? Toda
muito
a
bem confeccionado.
Envolve. Olha isso aqui, olha esse material.
Mostra aí,
isso. Olha o conteúdo. Eu vou ler algumas coisas que tem aqui. Ser rico é pecado. Como sair do vermelho, né? Passo a passo para dar adeus para suas dívidas para sempre.
Olha.
É muito conteúdo bom,
Vinícius. Eu vou te perguntar, é fórmula mágica?
Olha, mágica eu não sei.
Acho que não, a gente não mexe com isso, né?
Eu não sei se tem uma formulazinha assim, mas que ele vai te ensinar a administrar melhor.
Olha.
Você pode ter certeza. Mas.
Eu arrisco dizer que é atitude, né? Atitude.
Com certeza.
Por isso que eu disse que a primeira é pedir esse presente aí que vai te ajudar e sem gasto.
Isso, velho. Porque apesar de todo o valor que envolve a produção, o envio e tudo mais, você que quer receber em casa não vai gastar com nada. Porque é um presente da Rede Novo Tempo pra você. Os anjos da esperança já arcaram com todos os custos, então só basta você mandar uma mensagem pra gente pedindo guia de estudos. Eu quero guia de finanças. Pode mandar pra gente aqui da rádio 012 981-510081 ou pelo site biblia.com.br.
Manda aquele eu quero pra cá. E só uma coisa sobre esse guia, né? Ele foi escrito pelo pastor Antônio Tostes, alguém que conhece muito essa questão financeira, de intimidade com isso, a administração também. Quando eu cheguei aqui na Novo Tempo, nós tínhamos um prédio, né, em funcionamento e ainda em modificação. E hoje nós temos uma belíssima estrutura, toda ela desenvolvida na administração do pastor Antônio Tostes, que escreveu esse material, esse guia de estudos poderoso da Bíblia. Bênção demais. E a gente segue aqui, Larissa. Nós estamos com um candidato a sócio, né?
Com certeza. É a primeira vez que a gente fala que é convidado, né, e tudo mais. Segunda vez já é sócio. Então, vamos, daqui a pouco já é sócio, não tem problema nenhum. Eu espero que ele aceite, né, o convite para uma próxima vez. Mas ele tava, velho, no meio de uma frase. A gente foi pro intervalo com uma vírgula aí.
Ele tava falando sobre ritos, né, no tempo de Jesus, do cerimonial lá da adoração.
E como que veio os de hoje, né? Da onde que a gente tirou essa cerimônia toda, né? Assim, levando em base a Igreja Adventista, né? Que a gente tá falando agora. Uhum. De onde que surgiu, né, essa cerimônia toda. Continua aí,
nosso
pastor.
Muito bem. Então, nós estávamos falando sobre, né, nos tempos de Jesus, né, e como que deveria ser a liturgia ali naquele tempo, né, e o que a gente imagina, porque não se tem muitas descrições, é que seguia ali um estilo de um culto da sinagoga judaica, né. Mas o que eu estava para falar antes da gente ir para o intervalo é que, apesar de a gente não ter muitas informações, pelo menos nesse período, a gente sabe sim que Cristo estabeleceu os ritos, né, do batismo, da santa ceia, do lava-pés, né, e com certeza esses ritos, né, eles tinham liturgia, com certeza. A gente talvez não sabe com detalhes como eles faziam, mas talvez quando a gente lê a Bíblia, a gente vê uma ordem, a gente vê uma sequência, né?
Um cerimonial.
Então, uma cerimônia acontecendo, né?
Sim.
Então, assim, a questão da liturgia, ela não é algo errado. Pelo contrário, ela nos ajuda a trazer uma ordem, ela nos ajuda a trazer uma sequência, né? E isso daí sempre fica muito claro. Mas agora, passando, né, para a segunda pergunta que vocês fizeram, como ou de onde surgiu, então, surgiram essas cerimônias, né, essas liturgias que nós temos na nossa igreja hoje, né? Depois desse segundo e terceiro século que eu havia mencionado, né, que a gente começa a encontrar alguns elementos de rituais ali, ou da liturgia, né, com cânticos, tal, oração, leitura da Bíblia, a gente começa a ter ali outros relatos, né? Ali, por exemplo, no fim da perseguição do Império Romano, quando o Império Romano ele para de perseguir os cristãos, que antes tinham uma religião ilícita, né? Que não podia, que era proibida, até depois passar a ser uma religião lícita, né? E, na verdade, acabou sendo até a religião oficial depois do cristianismo. Então, nessa transição, quando o Império parou de perseguir, né, os cristãos, ele começou a dar algumas honrarias ali para os cristãos, né, para os líderes dos cristãos, principalmente. E o Império, então, ele começa a patrocinar até mesmo a construção de basílicas, de locais para cultos e tudo mais, para que os cristãos pudessem começar agora a ser realmente valorizados. E tudo isso começou a fazer parte, começou a existir uma liturgia dentro disso, né? Infelizmente, ao mesmo tempo, começou a sofrer algumas influências pagãs também, porque eles tinham ali uma cultura muito pagã ao redor ali, né? E muitos bebiam aí dessas fontes pagãs também, né? E então, assim, de uma religião que a gente pode considerar que antes tinha uma liturgia, né, espiritual e bem simples, algo simples, como acontecia nas sinagogas, por exemplo, né, ela começou a ter agora uma liturgia com uma religião que começou a se adaptar a alguns ritos pagãos e de relevância ali, muito focada ao clero também, né? Uma adoração extremamente ritualizada. Então, essa questão do rito, das questões muito, muito rígidas, muito quadradas, sempre começaram dessa forma, né? E com isso, eles, em um determinado momento, eles começaram a fazer dessa adoração, dos cultos de adoração, algo unificado, que tinha que ter em todas as basílicas, que tinha que ter em todos os encontros cristãos, tinha que ser, né, daquele jeito, né, exato. E eles começaram a criar, por exemplo, só para vocês terem ideia, eles começaram a usar livros específicos, que tinham que ser usado aquele livro, materiais específicos, até foi aí que começou a se criar o inário, né? Uhum. Não tinha esse nome na época, né? Tinha um outro nome que me fugiu aqui agora, mas começou a ser utilizado. Então aí começou essa construção, né, desses ritos rígidos e fechados, né? Aí começaram também a aparecer ali os batismos de bebês, né? Porque daí começou a ter menos batismo de adulto e tudo isso. Por que eu estou falando? Porque estava incluso ali dentro da liturgia deles. Bom, o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar que talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente vai falar aqui hoje, que a liturgia, né? A gente sabe que existem muitos irmãos nossos que são acostumados, né, numa certa sequência do culto.
E aí, né, de quem mexer ali sem autorização.
Compra briga. E eu tô até com medo aqui, viu? De falar que tem algumas pessoas que vão ficar inimizade.
Exatamente.
Mas eu falo aqui agora, né, diretamente aos nossos queridos irmãos aqui que nos ouvem.
Sim.
A liturgia, ela não pode, de maneira alguma, ser sacralizada. Isso é uma coisa muito importante. A gente não pode sacralizar a ordem das coisas, a gente não pode sacralizar os objetos que tem lá, seja no altar, seja no púlpito, seja qual, né, qual for, dependendo da denominação. Uhum. A gente não pode sacralizar essas coisas. E aí, né, com todo o respeito, com todo o carinho, né, até tivemos um comentário sobre a questão do inário, sim, né? Eu, particularmente, gosto muito do inário. Eu gosto muito do inário. E o inário, até agora dando uma opinião pessoal, o inário, para mim, ele me deixa confortável, porque nós que somos da Igreja Adventista, nós sabemos o processo que ele é criado, né? Então ele passa ali inúmeras pessoas que avaliam a letra, inúmeras pessoas que avaliam ali a melodia, inúmeras pessoas que... Então, isso me traz um conforto ao utilizar o inário. Mas o inário, ele não pode ser da mesma forma sacralizado, né? Nós não podemos, a música não está no inário, não é de Deus. A música está no inário, é de Deus. Então, isso é uma coisa também que eu creio que seria bem interessante a gente deixar, né, em cima dessa pergunta.
Bem importante, bem importante. Ah, o Jota estava lembrando ali da harpa, né, do cantor cristão, né?
As pessoas usam, os mais antigos
usavam
também,
no passado.
Tem o Cantai ao Senhor.
Isso, né? O nosso era o Cantai ao Senhor lá quando eu era criança, né? Faz tempo isso. Pouco tempo, né? Muito bom. Aliás, o pastor falou agora há pouco, né, numa das suas passagens aí, sobre o ritual simples, né? E quando a gente é levado mais ao passado, a gente vai encontrar as pessoas se reunindo com um só objetivo, né? Que era ler o livro da lei, né? Estudar as escrituras disponíveis até então, não é verdade? E isso era um motivo de reunião e de encontros, até para anunciar para as outras pessoas que aquele era o livro que Deus havia designado, né? Larissa Oliveira.
Velho, a nossa enquete, ela tá bem fixa, assim, viu? Continua em 80 e permanece do mesmo jeitinho. Você acha que existe um jeito certo de fazer culto? 86% disseram que sim, 14% disseram que não. E agora, puxando pra nossa enquete, velho, perguntar pro pastor. Se o modo que a gente faz culto hoje, as nossas igrejas, a gente pode dizer, considerar que elas estão de fato agradando a Deus de acordo com aquilo que ele deixou pra gente na Bíblia?
Muito bem, sabe que essa pergunta, ela me faz refletir bastante, porque, na verdade, é difícil responder essa pergunta, porque afinal a gente está falando sobre o gosto de Deus, né? E a gente pode se tornar muito prepotente ao chegar e falar assim, não, esse é o certo, ou, né, esse é o certo. Porque nós, apesar de termos muitas coisas que a Bíblia nos direciona, né, nós sabemos que vamos passar a eternidade conhecendo a Deus. Então, em um mundo, né, de pecado, cravar o que agrada ou não a Deus, né, em todos os aspectos, é um pouco assim, difícil e talvez chegue a ser até perigoso. Agora, em relação a isso, existe uma coisa assim, que eu sempre falo. Como adoradores legítimos, né, como adoradores verdadeiros, nós precisamos, no mínimo, nos perguntar: será que o que eu tenho feito tem agradado a Deus? Será que o que eu tenho feito no culto, na adoração, será que isso tem agradado a Deus? Refletir individualmente, sabe? E aí o dia dos namorados está quase chegando aí, né? Temos menos de um mês.
É verdade.
E eu quero dar um exemplo aqui. Imagine, suponha um casal de namorado, né? A moça, ela vai e fica ali 2 meses pensando o que vai comprar para o namorado, e daí chega e no dia do namorado entrega para o namorado o presente, ou para o marido o presente, ansiosa, para poder saber se o marido ou seu namorado vai gostar ou não do presente. Aí depois que ela entrega o presente, ela fica esperando ali qual que vai ser a reação, né? Qual vai ser a reação dele? Que ele vai gostar? Será que ela atingiu o objetivo? Será que acertei na escolha? Será que não? E sabe, como via de regra, óbvio que existem exceções, mas como via de regra, quando a gente dá um presente, nós não só queremos agradar a pessoa, mas a gente quer saber um feedback, a gente quer saber se acertou e tal. Só que quando o assunto é Deus, sabe que, infelizmente, muitas vezes a gente tem, hoje em dia, muitos têm empurrado o presente, assim, sabe? Querendo obrigar a Deus a gostar do presente. Ah, esse é o que eu posso dar. Isso é o que eu tenho para te dar, Deus. Não quero saber o que você pensa, se o Senhor vai gostar ou não vai. E empurra o presente e é isso. Então, voltando na frase que eu disse, né? Nós temos que, minimamente, no mínimo, sempre estar refletindo, será que isso agrada a Deus? Será que isso agrada a Deus? E com certeza nós vamos ter a impressão do Espírito Santo, sabe? A Bíblia, obviamente, ela nos mostra vários pontos, né, que nos ajudam nessa reflexão, a entregar uma adoração mais adequada a Deus. Por exemplo, quando nós vamos em Abacuque, capítulo 2, verso 20, fala lá, né, o Senhor está no seu santo templo. Então, fiquem em silêncio, né? Quando nós vamos em outros versos, nós vamos vendo ali várias dicas que a Bíblia vai nos dando de coisas que são agradáveis a Deus e não. Mas agora, sabe, para finalizar essa pergunta, Ellen White, ela apresenta um conselho, né, uma escritora norte-americana aí que nós apreciamos muito. Ela dá um conselho sobre adoração e liturgia, e esses conselhos que ela geralmente dá, eles são baseados na cerimônia do santuário, e são também visões que ela teve, né? E basicamente o que ela reforça é que nós devemos, que a adoração nossa, primeiro, ela deve estar sempre voltada a Deus, ao nosso Criador, e não a gostos pessoais, não a gostos humanos. Também Deus, a gente tem que lembrar que Deus, ele é adorado de dentro do coração. Então é um relacionamento espiritual entre Deus e o cristão também. Outra coisa que ela reforça muito é a reverência. Isso é algo muito importante, a reverência. E por fim, ela aponta sobre a questão da ordem. E aí, fechando essa pergunta, nós podemos citar vários elementos litúrgicos que podem fazer parte da adoração adventista, por exemplo, como louvor congregacional, dízimo, ofertas, a proclamação da palavra, oração. E eu quero dizer o seguinte: qualquer destas coisas que sejam realizadas, se não estiverem sendo realizadas com ordem, com reverência, se estiver sendo para vanglória humana, se estiver sendo sem conhecimento da palavra, se estiver sendo com gritaria, porque a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, ele não gosta dessa questão de gritaria, se estiver tendo divisões dos irmãos, Paulo fala isso também, se estivermos fazendo isso, nossas igrejas não estarão agradando a Deus, independente de como está sendo a liturgia e a adoração. Então, por isso, nós precisamos precisamos refletir, precisamos nos avaliar constantemente, né? E as coisas que a Bíblia fala, essa sim nós devemos seguir.
Verdade. O Ricardo Amaral concorda, Larissa, dizendo aqui, ó, tudo é com ordem e decência no culto. Deve ser, né? Exatamente, Ricardo. Larissa.
Veri, para terminar, já que estamos falando de...
Já
para terminar, veríssimo. Vou dar 2 minutinhos aí para o pastor finalizar, falando qual que é o papel da igreja dentro da comunidade, né? Porque isso é uma coisa muito importante. Inclusive, verdade, se você quer conhecer uma igreja adventista e não sabe aonde que tem perto da sua casa, tem um site que vai te ajudar a encontrar uma igreja perto de você. E esse é justamente o nome do site, né, Beri?
Exatamente, bem sugestivo, né? Encontreumaigreja.com.br.
Pronto.
Fácil, né? Bem fácil.
Fala aí, pastor, em 1 minutinho e meio, qual que é o papel da igreja dentro da comunidade?
Muito bem. Sabe, a Bíblia, ela nos mostra sobre a questão do reino de Deus. E a igreja, ela está totalmente ligada, ela tem uma relação muito grande com essa questão do reino de Deus. Ela serve para dar testemunho do reino de Deus. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, nós já nos tornamos cidadãos do reino, e nós podemos, nós temos a oportunidade de viver em antecipação como um cidadão do reino e apresentar o que é ser um cidadão do reino. E aqui em 15 segundos cada verso, eu tenho 4 versos para resumir essa pergunta, né? Isaías 56, 7 diz que a casa de Deus seria chamado casa de oração para todos os povos. Efésios nos mostra que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida por todas as pessoas. Então nós precisamos também, a igreja, ela serve para levar o conhecimento também. Depois em Mateus, né, nós temos ali a grande comissão, o capítulo 28 de Mateus, falando que ide, vão, ensinem o quê? Ensinem a obedecer, né? Todas as coisas, a palavra de Deus diz. Então esse também é um papel da igreja. E por fim, o 4º verso, que nos mostra qual é o principal, talvez, papel da igreja, que é Apocalipse 14, verso 6, que nos diz que a igreja, ela tem o papel de proclamar o evangelho eterno, né? Então, Ellen White, ela resume tudo isso em uma frase. Ela fala assim: a igreja é o instrumento, né, apontado por Deus para a salvação dos homens. Esse é o papel da igreja.
Perfeito. Aí, que aula boa, Larissa.
Pois é, o programa de hoje foi muito bom, viu? Obrigada, pastor, pela primeira participação. Fica esperto aí para os próximos convites.
Pastor Matheus Jordani com a gente hoje. Aliás, se você chegou agora, né? Tá no YouTube, vai continuar aí no YouTube, você pode assistir tudo, não é, Larissa?
E Veríssimo, se vocês me permitem, hoje à noite nós estaremos lá na Igreja do Boqueirão, né? E se existe alguém aqui de Curitiba, com certeza existe, né, nos assistindo, sempre. Pode estar fazendo uma visitinha ali pra gente na Igreja do Boqueirão.
A partir de que horas?
A partir das 19h30.
Perfeito. Então tá aí, convite feito e convite aceito, né, Larissa?
Pronto. O Além dos Fatos de hoje fica por aqui. Você continua aqui com a gente na Rádio Novo Tempo, porque agora vem as 10 mais com Carlos Veríssimo. O pessoal não vai cansar de você, né?
Vamos
lá,
vamos continuar juntinhos.
A gente volta amanhã.
Até lá. Tchau, tchau.